Gaúcha Atualidade vai falar sobre a situação dos hospitais particulares, privados no Brasil. Falamos recentemente aqui sobre as Santas Casas e os hospitais filantrópicos. Ouvimos também no tema do piso da enfermagem, representantes das prefeituras e do setor dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem. E hoje nós recebemos no programa o diretor executivo da Associação Nacional de Hospitais Privados, ex-governador do Rio Grande do Sul, Antônio Brito. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Stout. Bom dia, Rosane. Bom dia, Jane. Bom dia a todos os ouvintes da Gaúcha.
Muito se fala, a gente ouve bastante os hospitais filantrópicos, as Santas Casas, sobre a situação financeira. E hoje nós vamos falar dos hospitais privados do Brasil. Atendimentos privados, planos de saúde. Qual é o cenário das finanças, do equilíbrio das contas hoje dos hospitais privados no geral no Brasil?
Stout, a gente tem no Brasil em torno de 4 mil hospitais privados. Então, é preciso considerar que a maioria dos hospitais privados, eles não são os grandes hospitais das grandes cidades. Eles são hospitais pequenos de cidades pequenas ou médias. De que vivem esses hospitais? Eles vivem dos planos de saúde. A pessoa chega no hospital, informa que tem um plano de saúde e as despesas devem ser pagas através dos planos. Os planos estão se queixando que não conseguem mais repassar custos porque a saúde ficou muito cara, as pessoas não têm dinheiro e cada vez mais as empresas e as pessoas escolhem planos mais baratos. Então, a situação dos hospitais é de aperto. Por quê? Porque a fonte de onde eles recebem recursos, que são os planos, estão apertando os hospitais. Então, é um momento de uma certa queda de braço, onde a fonte de recurso, que é o plano, alega estar sem os recursos, aperta os hospitais. E os hospitais ficam numa situação complicada, porque ele não tem como apertar quem já foi atendido. Então, a dificuldade está sendo conseguir recuperar os recursos dos atendimentos já feitos. Não é um bom momento, em resumo, Stout.
Brito, em relação ao piso da enfermagem, a gente sabe que os grandes hospitais já pagam além do piso da enfermagem. Agora, desses 4 mil... Quanto, a maioria deles tem ainda essa dificuldade para pagar. Como é que está, de um modo geral, o pagamento do piso da enfermagem ou a possibilidade? Eu me lembro que a associação assinou, junto com outras instituições, uma carta alertando que não havia possibilidade desse pagamento porque o Congresso aprovou uma lei e não se tem a fonte de receita.
Eu nasci em Santana do Livramento, me criei em Bagé, fui muito a Lavras do Sul e depois morei em Porto Alegre. É possível que um salário seja igual em Lavras do Sul, Bagé e Porto Alegre? A resposta provavelmente é não. Imagina no Brasil inteiro. Então, toda a questão para nós fica no seguinte. Tem que haver valorização na enfermagem. Ninguém discute isso. Dois, o que a gente diz é que é impossível que em qualquer profissão haja o mesmo salário no Acre e no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Por quê? Porque isso vai apertar, vai passar do possível nos lugares menores. É o que está acontecendo. Os lugares maiores conseguem pagar, mas os lugares menores não conseguem pagar. É fácil, e sei que vocês têm aí essa informação através da capacidade da Gaúcha de colher informações pelo Rio Grande e pelo Brasil. Então, o que a gente está discutindo no Supremo é tentar encontrar uma fórmula que faça justiça à enfermagem, ninguém põe em dúvida isso, mas que eventualmente considere modular esses efeitos dependendo das regiões do Brasil.
O que poderia ser feito para o piso ser aplicável, além dessa modulação?
Seria desonerar, seria fazer uma compensação. Veja bem, o Congresso, o nosso querido Congresso, pendurou uma conta de 16 bilhões de reais por ano no país. O governo pegou agora e conseguiu 7 bilhões. Para o setor privado, zero. Então, uma fórmula seria compensar o setor privado, ele pagaria o piso e teria desonerado o pagamento de contribuições sobre a folha. Como já acontece, Jane, com o setor calçadista, com o setor de curtumes, com o setor de frigoríficos, com o setor de call center, a gente não vê por que a saúde não possa ser considerada tão importante, tão empregadora, ou ainda mais do que alguns desses setores. Nós não queremos que saia desoneração de setor nenhum, apenas queremos propor, e é isso que está sendo discutido, que o setor de saúde seja incluído naquela famosa lista dos 17 setores do governo Dilma.
Mesmo com esse pleito ainda pendente, o pagamento do piso da enfermagem começa para os salários deste mês que está iniciando agora, o mês de junho, ou ficaria para julho?
A decisão hoje do Supremo, ela está pendente porque o ministro Gilmar Mendes pediu um prazo para apresentar uma proposta nova. Se essa proposta não surgir, fica valendo, por enquanto, uma liminar que está por ser apreciada pelo Supremo. Então, eu te diria, Stout, que neste momento nós estamos todos aguardando a decisão do Supremo. O ministro Gilmar Mendes assumiu publicamente o compromisso de, nos próximos dias, apresentar uma fórmula alternativa. Eu insisto nisso. Deus queira que essa fórmula venha, que a enfermagem possa receber a valorização que nenhum de nós pode negar, mas que apareça de onde vai sair o dinheiro para pagar, como sempre, né? E vocês têm experiência nisso. A gente aqui no Brasil é mais rápido em definir o benefício do que definir de onde sai a fonte para pagar o benefício.
Bom, a gente fala dos 7 bilhões que o governo liberou, mas é para esse ano, né? E essa é uma despesa permanente. Então, olhando para o futuro, a situação fica ainda mais complicada.
Sim, e veja, nós estamos recebendo diariamente casos, porque agora falando do setor público, né? O setor público, o governo definiu uma fórmula pela qual o dinheiro vai para a prefeitura. A prefeitura retira o dinheiro que é necessário para pagar os enfermeiros da prefeitura, contratados pela prefeitura. E aí o restante vai para o hospital público ou para a Santa Casa da cidade. Os exemplos que nós estamos recebendo, e muitos através da Confederação Nacional de Municípios, nosso querido Paulo Zilkowski, são de que falta dinheiro. Quando passa pela prefeitura, já não tem o suficiente para ir para Santas Casas. Vocês sabem disso. Então, é uma enorme confusão que foi montada, porque a gente começou, como sempre, pelo final. A gente começou pelo benefício e não definiu claramente de onde sai o dinheiro para pagar o benefício. E os enfermeiros, que não têm nada que ver com essa história, estão esperando Eu já nem sei, Rosane, eu acho que já são agora me perdi na conta, mas são no mínimo 3 anos que se resolve esse verdadeiro nó que foi criado.
É um pouquinho mais de 3 anos.
Não, eu digo agora nessa etapa da pandemia para cá.
Ah, sim, sim.
Não, a história faz anos e anos. Não sei, muito mais, eu sei.
Bom, diretor, saindo um pouco do piso da enfermagem, mas falando do problema estrutural e financeiro das operadoras de saúde, do sistema de saúde. A gente está vendo aí agora, em seguida, vai sair o anúncio do reajuste dos planos individuais e familiares, a inflação da saúde está alta, as operadoras estão discutindo aí incessantemente como fazer, o que atacar para reduzir os custos e conseguir fechar as contas sem perder tanto o usuário assim. Na sua opinião, o que precisa ser feito? O que dá para se fazer para reduzir os custos? A gente tem visto algumas medidas de combate à fraude, mas parecem muito pontuais e paliativas, e que não iriam resolver o problema financeiro estrutural como um todo do setor?
Eu vou te dar uma resposta, Jane, de quem passou agora algum tempo morando no exterior. A saúde está ficando impagável no mundo todo. Se nós estivéssemos aqui nos Estados Unidos, vocês fossem de uma rádio americana, a conversa não seria muito diferente. Então, eu acho que no caso brasileiro, a gente está com uma bomba que é a seguinte: a população envelhece, A população envelhece, no caso brasileiro, adoecendo mais do que devia, porque a gente não previne saúde, a gente não promove saúde, e a conta está ficando impagável. Alguns países do mundo resolvem isso botando imposto em cima. Não é a saída brasileira. Já se paga imposto demais. Eu só vejo uma saída, e é uma saída para dar efeito no médio prazo, não é para dar efeito mês que vem ou ano que vem, que é a gente reduzir a doença. O que, que é reduzir a doença? É reduzir a obesidade, é reduzir o sedentarismo, é aumentar a vacinação, é promover a saúde. Porque se a nossa população seguir adoecendo da forma como vem adoecendo, nós não temos equação financeira que pague. Os planos estão cada vez mais caros. As empresas escolhem cada vez planos mais baratos. O plano mais barato não resolve, porque se ele não dá o hospital, ele não resolve. Então nós estamos numa situação que exige uma atenção muito grande da população, dos meios de comunicação e principalmente do Congresso. É preciso reformar o sistema de saúde. O SUS está sem dinheiro e os hospitais privados estão recebendo cada vez menos em função das dificuldades dos planos. É preciso pensar que essa não é uma crise qualquer.
Aliás, como estão os atendimentos hoje da rede privada? Quais são as demandas? Nós vivemos um período de pandemia, Covid concentrou uma boa parte dos atendimentos, atendimentos de alta complexidade, inclusive, de UTI, de longa permanência. O que a gente percebe hoje no atendimento SUS é muita gente procurando com casos represados, mas, ao mesmo tempo, vocês da rede privada, que têm os planos de saúde tiveram uma redução de número de pessoas que são usuárias, né? São beneficiárias. Qual é a realidade hoje dos hospitais? Quais têm sido as demandas dos usuários?
Logo que passou a pandemia, Stout, os hospitais voltaram a encher e a ideia que se tinha que era a chamada demanda represada, as pessoas que não puderam fazer tratamentos durante a pandemia. Essa demanda represada, de alguma forma, diminuiu e os hospitais continuam cheios. O que, que a gente está identificando? E esse é um assunto interessante. A gente está identificando um comportamento novo da população pós-pandemia. As pessoas querendo fazer mais check-up, as pessoas querendo fazer mais exames, as pessoas tentando se cuidar um pouco mais. E a prova disso é que, pelos números que nós temos, a ocupação hospitalar, ela voltou ao seu normal. Você tem lá 75%, 80% dos leitos hospitalares ocupados na média, principalmente durante a semana, um pouco menos no fim de semana. Mas você tem, tu tens também uma ocupação muito maior de laboratórios, de diagnósticos, de terapias tipo nutricionista, fisioterapeuta. Há uma tendência que a gente tem que prestar atenção nova do brasileiro no sentido de buscar mais o serviço de saúde. Isso explica, em parte, a dificuldade dos planos, porque os planos nunca foram tão utilizados, e o plano é para ser utilizado, mas eles nunca foram tão utilizados quanto estão sendo agora. Uma situação complexa.
Nessa situação complexa, o senhor falou um ponto importante, que é o da prevenção que não se faz, né? Prevenção que não exige ir ao médico, como, por exemplo, né, combate à obesidade, o exercício físico, essas coisas que as pessoas precisariam fazer regularmente. Há também um certo desmantelamento de um programa que era bom no país, que era os agentes de saúde visitando as casas das famílias até para prevenir essas doenças, para orientar as pessoas a vacinarem os filhos e tudo isso. E, de um modo geral, esse programa, em vez de ser robustecido, ele foi enfraquecido nos últimos anos. Seria por aí também uma solução de voltar a ter mais força o programa dos agentes de saúde para que se combata essas mazelas lá no início, lá na ponta?
Eu hoje, em função do cargo aqui, eu converso diariamente com pessoas de hospitais públicos, privados, acadêmicos, empresários. Eu não encontro uma pessoa, Rosane, uma pessoa que não concorde com o seguinte: o problema dos hospitais não vai se resolver nos hospitais. Se a gente dobra o número de leitos, não resolve. O problema dos hospitais tem que ser resolvido evitando que as pessoas tenham de ir, salvo, obviamente, os casos necessários, aos hospitais. No Brasil, a pessoa tem um filho com uma pontinha de febre ou tem uma unha encravada e acaba indo ao hospital. E por que ele vai ao hospital? Porque as redes iniciais não funcionam bem. O sistema de saúde e família, tu tens toda a razão, foi, na prática, desprestigiado, ele tem que ser retomado. Nós não vamos, o nosso velho e bom médico de família, lembra lá na tua cidade? Velho e bom médico de família, ele hoje não há interesse. Quem é o estudante de medicina que vai querer ganhar pouco sendo médico de família ou médico generalista? Nós só queremos agora especialista. Só especialista. E aí, por qualquer coisa, você vai no especialista. Então, a gente precisa resolver o problema antes que o problema chegue no hospital. E isso passa por fórmulas que não têm nada de mágicas. É medicina de família, é retomar o médico de família, o médico generalista, e é a prevenção. Olha o crime que a gente faz com câncer de mama. Olha o crime que a gente está fazendo em outros tipos de câncer, onde a razão da pessoa acabar indo ao hospital e voltar ao hospital e passar por cirurgias é o fato de que lá atrás ela não fez um exame que lhe permitisse detectar a tempo. Então, se essa conta não for enfrentada em favor da população lá no início do processo, fica muito difícil. O problema não está, ele não vai ser resolvido dentro dos hospitais. É isso, em síntese, que eu estou tentando dizer para vocês.
Eu tento puxar o assunto sempre para a parte de negócios, né, diretor? E o senhor está falando sobre prevenção, sobre medicina de família, tem a linha da medicina integrativa também, que é toda, tudo está voltado para a prevenção. Assim, as empresas, os hospitais, as operadoras de saúde, como é que elas potencializam isso? Porque precisa mudar a cultura das famílias, a cultura dos pacientes. E que oportunidades de negócios surgem nisso? Porque é uma seara diferente da saúde.
Vamos ver como é, Giane, que isso está acontecendo lá fora. E aqui no Brasil já começou. Os grandes hospitais estão instalando clínicas fora do hospital para determinados atendimentos menores. Porque quando tu entras num grande hospital, tu tem que pagar o custo de ter entrado naquele grande hospital. Tem um custo muito mais elevado. Então, procedimentos que tu vais ter, uma pequena cirurgiazinha que tu pode entrar de manhã e sair de tarde, exames que podem ser feitos fora do hospital, a tendência no mundo todo é que os hospitais, inclusive pensando em negócios, abram clínicas. Os mesmos hospitais estão começando a fazer acordos com empresas para cuidar de saúde preventiva. Então, o Hospital X faz um acordo com a RBS e assume a população RBS e vai monitorar a saúde desde com os exames preventivos. Esse é um outro negócio. Ainda, a ideia de que os próprios hospitais tenham planos de saúde ou planos de saúde tenham hospitais, que é uma coisa muito comum nos Estados Unidos. Então, há uma série de novos negócios que estão sendo feitos exatamente na linha de fazer o quê? O hospital é um grande lugar de ensino, de pesquisa e de situações complexas. Um hospital não pode ser feito para a pequeno atendimento. Esse pequeno atendimento, o próprio hospital, quando tem tamanho para isso, estabelece clínicas. Eu estou evitando dar exemplos de Porto Alegre, nós temos aí diversos associados, mas vocês sabem do que eu estou falando. E eu acho que o caminho é esse. Os hospitais, eles vão se multiplicar em serviços que eles espalham pelas cidades, como está acontecendo aqui em São Paulo, e eles se guardam para ser o lugar da média e da alta complexidade.
Diretor Executivo da Associação Nacional de Hospitais Privados, Antônio Brito, muito obrigado pela atenção, uma boa quinta-feira.
Um abraço a vocês, um abraço a todos.